ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha estar trazendo uma unção sobre nós, que venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender as coisas do alto. Elas só são discernidas espiritualmente. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Usa minha vida, Deus, por favor, que não venham ser as minhas palavras, mas as suas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abre comigo em Ezequiel 47, versículo 3. Ezequiel 47, versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma corda de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e aquelas águas estavam nos meus tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos joelhos. Outra vez mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e elas me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e já era um rio que não se podia atravessar a pé, porque as águas eram profundas, águas que deviam ser atravessadas a nado, pois não se podia atravessar a pé. Amém. Esse texto é maravilhoso, porque Ezequiel tem uma visão do rio de Deus. Outros profetas também tiveram essa visão, um rio que flui do trono de Deus. Nós até temos alguns louvores que falam a respeito desse rio, não é verdade? E então, nessa passagem de Ezequiel, ele descreve que um anjo do Senhor o acompanha nessa visão e pega ele pela mão e ele começa a atravessar esse rio. E à medida que o anjo media e ele atravessava, as águas iam ficando mais profundas, até o ponto em que aquelas águas não podiam mais ser atravessadas a pé, a água já não dava mais pé, é assim que nós falamos, né? Então era preciso que ele nadasse para que pudesse atravessá-la. E esse texto nos fala a respeito de intimidade com o Senhor, níveis de intimidade com o Senhor. Nós, como cristãos, temos uma jornada com Deus, nós vamos crescendo em estatura e graça, e nós vamos nos entregando para Deus. A conversão é diária, e à medida que nós vamos abrindo espaço, Deus vai nos levando a águas mais profundas, né? A gente está com águas nos tornozelos, e se a gente permite, Deus nos leva para águas mais profundas e mais profundas, até o momento em que essas águas são tão profundas que você só pode atravessar a nado. E vamos imaginar, então vamos fazer um exercício aqui, que essas águas mais profundas são um lugar de mais intimidade com Deus, no qual você desfruta de um maior nível de derramar da presença de Deus. Lá nas águas profundas estão os grandes mistérios do Senhor. Lá nessas águas profundas estão as grandes prosperidades do Senhor. E eu creio que todos nós gostaríamos de estar nessas águas, sim ou não? Águas profundas, eu quero estar lá, no lugar de intimidade, no lugar de derramar da presença de Deus. Mas eu gostaria de de ressaltar algo que o próprio texto fala, que águas profundas só se atravessam a nado. É isso que o texto fala, sim ou não? Águas nos tornozelos, dá para atravessar a pé. Água nos joelhos, dá para atravessar a pé. Águas nos lombos, ainda está dando pé. Mas chega um momento, aquele lugar, esse lugar de derramar da glória de Deus, o centro da vontade de Deus, onde Deus te quer, onde Deus me quer, são águas que só podem ser atravessadas a nado. E essa parte dessa passagem, Deus ficou martelando no meu coração e falando comigo a respeito desse ponto, que águas profundas só atravessa quem sabe nadar. E essa passagem vai descrever o poder desse rio. É um rio que vai abençoando, as margens desse rio vão crescendo árvores que darão frutos para alimentos, suas folhas serão remédio. Tudo tem um significado espiritual, né? São águas que vão saneando e abençoando todo lugar que ela passa, ela abençoa. Imagina você poder desfrutar de nadar nesse rio, meu irmão. Tremendo, mas só são águas que podem atravessar a nado. E coincidentemente, nós estamos na época das Olimpíadas e eu assistindo aquelas competições, né? E o Espírito Santo foi falando comigo, e eu espero que ele fale com você também, a respeito de como nós podemos nadar no rio de Deus. Como é que então eu aprendo a nadar nesse rio? De que jeito eu consigo chegar lá nadando? Amém? Você vem comigo? Glória a Deus. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que para que você... Não sei se você sabe nadar. Quem sabe nadar aqui? Levanta a mão. Amém. Né? Sem nadar para... Né, talvez você saiba nadar para não morrer afogado, né? Sem nadar daquele jeito, né? Morrer afogado eu não morro. Não sou um atleta, mas né, não morro. Mas para aquele atleta que nada mesmo profissionalmente, ele nada, pode dizer que ele é um nadador. Qual é a primeira coisa que ele precisa aprender para ser um bom nadador? Ele tem que desenvolver a sua técnica. Não é assim? A forma como ele entra com a mão na água, então ele vai aprender os quatro estilos de nado, borboleta, costas, crawl, né, peito, e ele então, o professor vai corrigindo a forma como ele mergulha na água, a forma como ele bate o pé, e então é preciso que haja os fundamentos. Ele tem que aprender o fundamento do nado, para que então ele possa desempenhar e desenvolver naquele esporte, amém? Está me acompanhando? E no espiritual não é diferente. Nós almejamos estar lá no rio de Deus, naquelas águas bem profundas, mas para que nós possamos alcançar essas águas, nós precisamos desenvolver os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que iniciar pelo começo. Nós temos que ir lá no mais... A palavra vai chamar dos rudimentos da fé, os princípios elementares do conhecimento de Cristo. Nós precisamos desenvolver essas coisas, porque os mais espirituais querem poder, querem estar lá nadando, mas a palavra nos diz: errais não conhecendo as Escrituras. Toda a nossa vida cristã e todas essas conquistas que nós falamos de intimidade, revelação, prosperidade, unção, milagre, se baseiam em fundamentos que estão aqui na palavra de Deus. E não existe possibilidade de você nadar se você não aprendê-los e não desenvolvê-los na sua vida. Assim como um nadador não cai de paraquedas numa Olimpíada, o crente não cai de paraquedas em águas que só podem ser atravessadas a nado. Deus está neste momento nos desenvolvendo para esse nado espiritual, para a gente chegar lá. Por isso que ele fez isso com Ezequiel. Vamos, Ezequiel, comigo, ó. É tornozelo, agora né, é joelho, agora é lombos, agora, é, agora sim, se prepara que agora é hora de nadar. E quais são esses fundamentos? Esses fundamentos se baseiam primeiramente no conhecimento da palavra de Deus e na aplicação da palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Simples assim. Ah, mas com isso eu vou nadar? Sim, aguenta aí, você vai nadar. Mas vamos aprender o básico. Vamos aprender o principal, que é a partir daqui que nós vamos desenvolver todo o resto. Deus falando para nós isso. Não adianta você querer ir nadar lá no fundo se você ainda não aprendeu a dar braçada, se você não aprendeu a respirar na hora certa. E a palavra vai falar, abre comigo em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, nós falamos que é o termômetro do crente. É o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui é o básico. Parece tão fácil de entender, né? Mas é... Nós começamos por aí, a vida cristã começa por aí. Não há possibilidade de nós experimentarmos os dons do Espírito Santo se não há o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Entenda isso. Não tem como você experimentar um poder de Deus tremendo se o fruto do Espírito não está sendo gerado na sua vida e na minha vida, se nós não batalharmos por essas coisas. Ah, eu quero poder, eu quero revelação, eu quero ter o dom de visão. Meu irmão, vai para o básico, que essas coisas aqui são elementares. O amor, eu tenho que desenvolver a alegria, tenho que desenvolver a paz, a paciência, o domínio próprio. É isso que é o verdadeiro evangelho. E nós vemos muitos crentes fascinados pelo poder. E os testemunhos de pessoas que experimentaram a glória de Deus são impactantes mesmo, e eu creio, né? O Espírito Santo se manifesta através dos seus dons, mas tão impactantes para nós quanto uma pessoa ter a visão de um anjo, tão impactante para nós quanto uma pessoa ter sido arrebatada ao terceiro céu, deveria ser a vida dela sendo transformada pelo fruto do Espírito. Uma pessoa que tem alegria no seu coração, uma pessoa que é benigna, ela é bondosa, ela tem amor ao próximo. Porque, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, se não tiver amor, de nada valerá. Deus quer que a gente nade. Mas bora aprender a nadar direito. Vamos aprender o básico. Vamos cumprir com o elementar. Vamos dizer assim, o fruto do Espírito é o chassi do veículo. É a base. Se não existe uma estrutura boa, não tem como construir nada em cima disso. Amém? E não só isso, mas para um nadador ser um bom nadador, além dele desenvolver a sua técnica, é necessário que ele desenvolva um condicionamento físico, não é isso? Então ele vai fazer aquela técnica e vai nadar e nadar e nadar até que ele vai ganhando força, ele vai ganhando carga pulmonar, ele vai ganhando os músculos necessários, vão se desenvolvendo, porque agora ele sabe o jeito certo de dar braçada, mas ele ainda se cansa. E ele vai desenvolver um condicionamento físico para que ele esteja apto a desenvolver aquela atividade. Sim ou não? Sim. E na vida espiritual não é diferente, meu irmão. Você tem que desenvolver a sua técnica espiritual. Você que é um homem, mulher de Deus, você tem que ir aprendendo o que é ser crente de verdade, que são essas coisas elementares. E então Deus falou, beleza, bora para o próximo passo. Vamos deixar você mais forte, mais robusto, mais parrudo. Bora deixar você com sustância. E sabe o que Deus faz para que a gente desenvolva essa sustância? Luta. Prova. Ele começa a permitir que você passe por situações difíceis. Talvez você esteja passando por situações difíceis hoje. Deus está te formando um atleta mais forte. Ele está te condicionando. Você vai chegar lá, meu irmão, na água profunda. Lá você vai nadar de braçada. Mas Deus está te deixando mais forte. A palavra fala isso. Lá em Tiago 1, versículo 2. Abre comigo. Tiago 1, 2. Até a palavra fala isso, que nós podemos ser como atletas, né, para correr a carreira que nos é proposta. Lá em Timóteo fala isso, que nós devemos nos desembaraçar de tudo que nos amarra e corramos a corrida que nos é proposta. Assim como um atleta não se perde nas coisas do dia a dia, nós devemos ser atletas. Então Deus, nesse processo de nos condicionar, nesse processo de nos deixar mais forte, Ele abre oportunidades para crescimento. E nada torna o crente mais forte do que luta, meu irmão. É horrível de passar, mas é o que nos deixa forte. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus quer te fazer um nadador experiente, Deus quer te fazer um crente que tenha história para contar. Como eu disse, prova é ruim de passar, mas depois que você passa, meu irmão, é tão boa de contar, como testemunho, não é? Meus irmãos, vocês não sabem o que aconteceu na minha vida. E aquele testemunho impacta outras vidas. É tremendo de contar, mas é ruim de passar. Se nós pegarmos os personagens bíblicos, Paulo, por exemplo. Paulo foi o maior evangelista. O ministério dele foi evangelístico e mestral. Através do ministério dele, nós temos a maior parte da teologia da igreja hoje foi inspirada, foi entregue a Paulo. As suas cartas às igrejas, as suas cartas pastorais nos equiparam para que nós possamos ter todo o embasamento para entendermos o Velho Testamento e desenvolvermos a teologia que nós temos na igreja hoje. Amém? Foi um homem muito usado por Deus. Foi considerado um apóstolo depois da geração dos apóstolos. Tamanho o ministério dele. Mas aí eu te pergunto, a vida de Paulo foi fácil? A vida daquele homem foi marcada por só coisas boas, coisas bonitas? A vida daquele homem foi só próspera? Não. A Bíblia descreve Não precisa abrir, olha só o que aconteceu na vida dele, 2 Coríntios 11:24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes apanhei de vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes passei por naufrágio, noites expostas e um dia a fúria do mar. Nos rios, perigos de assaltante, viajando de uma parte para outra, perigo dos meus compatriotas, perigo dos estrangeiros, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio, suportei nudez e além disso, ainda enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo, o grande evangelista, mas foi treinado, pensa num homem que sabia nadar, porque ele já estava forjado. Meu irmão, Deus está querendo criar a casca grossa em você, Deus está querendo formar uma geração de crentes que não é aquele crente Nutella, né? Aquele crente mimimi, aquele crente que qualquer lutinha, não, meu irmão, se você está passando por prova, meu irmão, eu sei que está ruim de passar, mas Deus está com você. Deus está com você e Ele está te forjando, Ele está te tornando mais forte. Porque Ele quer que você chegue lá e nade para valer. Para nadar é preciso ter sustância. Então Ele nos capacita permitindo que as lutas venham, batam na nossa porta, tira a gente da zona de conforto, deixa você sem dormir às vezes. Paulo ficou sem dormir, né? Deixa você preocupado, e aí a gente vai aprendendo a descansar no Senhor, a gente vai edificando a nossa fé, e aí a gente sai daquela prova mais forte. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. E a última coisa que nós vamos falar a respeito dessa história de nado, né? É que para nadar na piscina, além de você saber nadar, os estilos, a técnica, além de você ter um bom condicionamento, o nadador tem todo um aparato de equipamentos. É a touca, é o óculos, não é assim? Existem os equipamentos para você nadar. E a palavra de Deus fala que nós também temos as nossas armas. Nós temos os nossos equipamentos próprios para uma vida de crente. E nós vamos encontrar a descrição de algum desses equipamentos, meu irmão, que está à sua disposição, já compraram para você, já pagaram, o sangue de Cristo já comprou para você tudo que você precisa para nadar. Está separadinho para você, é só nós tomarmos posse. Efésios 6:12, abre comigo. Efésios 6:12. Show, diz amém aí. Amém. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou contra pessoas, amém? Mas contra os principados e potestades, ou poderes e autoridades, né? Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade na região celestial. Por isso, vistamos toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecendo inabaláveis depois de tendo feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo-se da couraça da justiça, tendo aos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E a Bíblia vai descrever quais são as ferramentas que nós temos para essa jornada. Escudo da fé, amém? Capacete da salvação, couraça da justiça, sandálias da preparação do Evangelho da Paz, espada do Espírito. Meu irmão, tudo o que nós precisamos, Jesus Cristo já preparou para nós. E aqui fala que existe um adversário. Existem as forças do mal, meu irmão, não se engane. O inimigo está querendo acabar com você, isso não é novidade. O inimigo está tramando contra mim nesse exato momento. Isso tem que me dar mais força para querer guerrear. Não precisa me acuar. Eu não tenho que ficar com medo. O Espírito Santo está comigo. E eu tenho armas de guerra. Eu tenho equipamento. Eu estou municiado. Entende? Não é uma prepotência, não é uma arrogância. Nós também temos que tomar posse da autoridade que Cristo nos deu. Custou caro demais esse equipamento aqui para nós. Ele morreu para que nós pudéssemos ter acesso a isso. E Ele está nos lembrando aqui nessa noite, ó, está à disposição de vocês. É só vocês tomarem posse. Vocês viram que Ele vai falando, ó, tomem posse da armadura de Deus. Se revistam da armadura de Deus. E essa armadura vai falar que ela será capaz de nos proteger no dia mau. Às vezes as coisas vão bem na nossa vida. E às vezes as coisas vão mal. Sim ou não? Ou todo dia são flores na sua vida? Na minha não é. Às vezes acontecem uns perrengues. Às vezes as coisas não são... As coisas fogem do programa. Às vezes as coisas não estão mais no controle. Nessa hora, eu tenho que passar a mão nessas coisas. Me lembrar da minha identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Tomar posse dessa armadura. Ir para a guerra, meu irmão. Não existe neutralidade nessa guerra. Você já foi inscrito para a competição, se apronte para aprender a nadar. Você já foi inscrito. Seu nome já está escrito no livro da vida. E essas armas que vão te capacitar para que quando vir aquela tribulação, você permanecer inabalável. Quem aqui tem história para contar? Quem quer ter testemunho para contar? Não é? Quando a gente vê alguém dando um grande testemunho, a gente fala, olha que tremendo, eu também queria viver isso, eu queria passar por uma experiência desse jeito aí. Meu irmão, se prepara, porque contar é bom, mas passar é difícil. Se prepara, porque Deus, para que você tenha uma experiência para contar, você vai passar por uma situação de dificuldade, que enquanto você estiver no meio dela, você não sabe o final da história. Entende isso? Quando você está no meio da luta, que ela vai ser testemunho, mas quando você está no meio da luta, você não sabe o final ainda. E você está ali envolto naquela situação, e aí você passa a mão no escudo da fé, agora é o capacete da salvação, deixa eu aguentar aqui, eu vou aguentar firme, eu vou, você passou, agora sim, hoje eu vou dar testemunho lá na igreja. Hoje eu vou dar testemunho lá. Mas é necessário que você esteja pronto para essa batalha. Eu me lembro uma vez que nós fomos ministrar, né, na nossa igreja em Caraguá. Já dei esse testemunho aqui na igreja. Nós fomos ministrar, estávamos a Karina, eu, o Vitor, que hoje é da mesa de som, e a esposa dele, que na época era do Ministério de Louvor. E nós fomos ministrar na nossa igreja em Caraguá, o pastor Hélio, o pastor Andréia. E nós fomos lá ajudar no Ministério de Louvor. O culto foi uma bênção. Deus falou grandemente naquela noite ali, foi tremendo. E nós voltamos, logo que acabou o culto, falei, pastor Hélio, nós precisamos ir. Ele, não, fica, eu não me lembro se era aniversário da igreja, vai ter um bolo, vai ter um, né? Oh, pastor, me desculpa, mas nós precisamos ir, porque nós vamos ministrar no culto da manhã. A gente foi num sábado, e nós voltaríamos para ministrar no culto da manhã, no domingo. E quando a gente chegou ali naquela subida do Rio Escuro, quem conhece a estrada Caraguá para cá, sabe onde eu estou falando, aquela passa a ponte e começa aquela subida, amém? E eu tinha um Corsinha na época, e eu indo, atento no volante, a Karina estava grávida do Davi ainda, e nós subindo aquela reta, lá em cima eu vejo um farol virando lá na última curva da reta em alta velocidade. E eu já fiquei meio ligado naquela situação, e aquele carro foi aumentando em alta velocidade, e quando ele estava próximo da gente, o motorista, que estava muito rápido, perdeu o controle do carro, e aquele carro veio de lado na direção de nós. Você imagina, meu irmão? E eu freiei o carro, ali não tem muito acostamento, só é um morro, eu voltando de Caraguá para cá. Eu só encostei o carro ali, e eu falei, Senhor, e a Karina foi mais específica, Jesus, e aquele carro era para bater de chapa na nossa frente, meu irmão, a Karina grávida, tudo podia ter acabado ali, aquele carro de forma inexplicada, fez assim, meu irmão, imagina que o carro está vindo de lado, na frente do seu carro, e fez assim, ó, e foi para o lado. A gente ficou aquele momento assim, e a Thalita tem o dom de visão, e ela falou, vocês viram? E eu falei, vi, que cara maluco, né? Ela falou, não estou falando do carro, estou falando do anjo que pousou no capô e tirou o carro com a espada. E ali naquele momento, o carro foi cheio da glória de Deus e nós viemos de lá até aqui glorificando o nome do Senhor. Obrigado que o Senhor nos livrou da morte. Nós tínhamos ido fazer a obra de Deus e o inimigo queria ceifar a nossa vida naquele dia, mas o Senhor, o guarda de Israel, estava protegendo a gente. Tremendo de contar, mas na hora não foi bom não, meu irmão. O medo que eu passei, mas nós estávamos ali debaixo da unção do Espírito Santo, nós estávamos debaixo do Kairós de Deus. Nós saímos mais cedo porque nós vínhamos para fazer a obra de Deus no outro dia aqui. Nós estávamos fazendo a obra de Deus lá. Então Deus estava conosco. Nós oramos antes de ir, nós oramos antes de sair, né? A gente tem o costume de orar antes de fazer uma viagem. E essa mesma unção que estava comigo naquele dia, ela ainda está até hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas muitas vezes o Senhor permite que nós passamos por lutas e provas. Ele está te treinando, meu irmão. Ele está me treinando. Amém? E se você tem a técnica, se você tem o condicionamento, se você tem os equipamentos certos, meu irmão, é só cair na piscina e nadar. Ou só cair no rio. É só cair no rio e nadar. Se prepara para nadar, meu irmão. Se vai desenvolvendo essas três áreas na sua vida e se prepare para nadar no rio de Deus. Gostaria de chamar o ministério de louvor. Amém? Abre comigo em João 7:38. E agora eu gostaria de trazer algo de Deus para você. João 7:38. Você crê em Deus? Sim? Então olha essa palavra para você. Quem crer em mim, ou seja, nós, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos tentar trazer o contexto dessa palavra. Jesus está falando para um lugar onde não é igual Ubatuba, que tem rio para todo lado, água para todo canto. Nós somos uma terra abençoada, né? Você cava em Ubatuba, você acha água. Não é assim? Você cava meio metro, dependendo do bairro que você mora, aquele buraco já se enche de água. É rio para todo canto. Lá em Israel, não. E ele está falando para aquela geração, olha aqui, deixa eu falar para você. Se você for uma pessoa de fé, se você estiver desenvolvendo a fé em Deus na sua vida, rios de água viva fluirão do seu interior. Está falando o seguinte, meu irmão, que aquele rio descrito lá na passagem que o profeta vê, ele vai fluir a partir da sua vida. Está entendendo? Não é algo que a gente está esperando que venha de fora. É aqui dentro, Deus vai começar a desenvolver alguma coisa e esse rio vai começar a fluir. E esse rio vai poder abençoar outras vidas, assim como aquele rio descrito eram águas que iam para abençoar peixes para pescadores, nas margens árvores cresceriam, as árvores dariam frutos, as folhas seriam usadas para remédio, os frutos seriam usados para alimento, e todo lugar que aquelas águas passarem, todo lugar que aquelas águas passarem, vão levando a bênção de Deus. Vamos fazer o rio de Deus, pode ser? Todo lugar que passar aquelas águas, a unção de Deus vai. E Deus está falando para nós aqui nessa noite: rios de água viva fluirão do meu interior, do seu interior, meu irmão. Deus está querendo, falando conosco nessa noite aqui, que Ele quer te ativar para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Quem quer tomar posse dessa palavra aqui nessa noite? Vamos ficar de pé? Isso, pode ser água. Vamos ficar de pé aqui nessa noite. Nós vamos estar fazendo essa adoração. E com base nessa palavra e com essa compreensão que está na sua mente agora aí, ou esse conhecimento que o Espírito Santo gerou, nós vamos adorar essa canção aqui. E você clame pelo rio de Deus.
Minha alma te deseja.
Sou levado
a te buscar.
O meu desejo
é no teu rio mergulhar.
Eu tenho sede
de tuas águas. Encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche esse lugar do rio que jorra do teu trono sem cessar.
Águas vivas fluem
no trono de Deus.
Seu interior fluirão rios de água viva.
Águas vivas fluem no trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Minha alma te deseja todo momento. Já sou levado a te buscar. E o meu desejo é no teu rio mergulhar. Eu tenho sede de tuas águas. E não em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche este lugar.
Enche este lugar, Deus.
Do rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem no trono de Deus. 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 Águas vivas fluem.
Levante sua mão e clame, vem me tocar.
Vem me tocar com as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar.
Vem com teu rio aqui nessa noite, Deus.
Águas vivas fluem no trono de Deus.
Traz a cura, traz a prosperidade. Leva-nos a águas mais profundas. Leva-nos a águas mais profundas, Deus.
Oh,
Quem quer nadar em águas mais profundas aqui nessa noite? Erga suas mãos. Você está pronto para nadar no rio de Deus? Se prepara, porque Deus vai começar a te treinar. Pratica os princípios elementares da palavra. Gálatas 5:22. Se prepara, porque Deus vai te tornar mais forte. Deus tem um lugar de destaque para você, um lugar de honra, mas Deus vai te fortalecer. E toma posse de todo o equipamento que Deus te dá, para você batalhar, para você lutar. Deus alcança cada mão levantada aqui, onde eu não vejo o Senhor ver. Corresponde a cada um, de acordo com sua fome e sua sede desse rio, Deus. Quem tem fome e tem sede desse rio, seja saciado nessa noite. Que o Espírito Santo te leve, te tome pela mão, assim como fez com o profeta, e te leve para águas mais profundas. Ele andará e assu. Eu tenho ministérios para serem despertos, assim diz o Senhor. Eu tenho ministérios que precisam nascer. E a partir dessa noite eu começo uma gestação de ministérios. A partir dessa noite está sendo gerado no espiritual ministérios. Ele andará e a sua andará a sua. Passei Espírito Santo pela igreja, derrama dons, equipa os santos para a obra, Pai. Leva cada um para um nível de intimidade que já pode suportar. Águas nos joelhos, água nos tornozelos, água na cintura, água nos lombos. O Senhor conhece a capacidade de cada um, Deus. Nos leva a águas mais profundas, Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante seu rosto e te dê shalom, paz.